Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens. O nosso trabalho de hoje traz como ilustração a obra do filósofo Erich Emanuel Schmidt. Já estudamos este autor em outra aula, hoje veremos um pequeno clássico deste filósofo francês chamado Oscar e a Senhora Cor-de-Rosa. Eu tenho em mãos aqui a quinta edição da Marcador. Este livro é de 2002 e traz um tema muito explorado no cinema, na literatura, no teatro. É a história de um garoto, é um menino que está num hospital inglês, e ele tem uma leucemia muito grave. O livro, quanto a isso, traz tintas muito realistas. Esse menino vai morrer, né? Ele morre no livro, e o livro começa já numa fase muito adiantada da leucemia dele, quando os médicos já não têm mais recursos. Já tentaram cirurgia, não foi bem sucedida. Eles têm um menino já numa fase muito adiantada. E esse menino está no hospital e ele fica amigo de uma senhora que ele passa a chamar de Senhora Cor-de-Rosa, né? Porque pela roupa que ela utiliza, ela vem visitá-lo, eles ficam amigos, ela gosta muito dele e passa a visitá-lo com frequência. E ela sugere a ele que ele escreva cartas, que ele escreva cartas para Deus. Mas ele fica surpreso com essa ideia dela. Primeiro, ele não acredita em Deus. Ele acredita no Papai Noel, como ele diz para ela. E os pais dele também não acreditam em Deus. Então, e ela diz: olha, mesmo assim, não é um motivo para você não escrever. Escreva, pode se sentir melhor. E ele começa a escrever, então, todos os dias uma carta para Deus. Ora, o que há de novidade em tal argumento, não é? Nós temos tantas obras, inclusive de outros filósofos, baseadas em cartas. Há vários diferenciais aqui. Neste curso de imagens, na nossa aula de hoje, nós veremos esse elemento. Um elemento, vejam bem a pontuação dos discursos. Ele está escrevendo carta para quem ele não acredita que exista, que é Deus. Ele está fazendo isso, entre outras coisas, pela intercessão boa que ele tem com essa senhora que vai visitá-lo. Provavelmente é uma daquelas mulheres que fazem caridade dessa forma, indo aos hospitais, rezando com as pessoas, dando um conforto, uma palavra de carinho. Provavelmente alguém assim. Não há maiores detalhes sobre quem é essa mulher durante a obra. No entanto, é por intermédio dela, pela mediação dela, que ele começa a escrever estas cartas. Lembrem tudo que os senhores têm estudado neste curso. Quando você estabelece interseção com elementos imagéticos, sejam de que natureza for, começam aos poucos a aprofundar essa interseção, começam a colocar elementos, esses dados, esses aspectos podem ganhar vida própria, inteligibilidade. Conversar com fatores da sua memória, com elementos ambientais, com outros fatores, e de lá para cá devolver, aprofundar e até tomar primazia durante muitos aspectos na vida. Não se trata de você acreditar ou não. Muitos pensam que é preciso acreditar nesses elementos para que eles possam produzir algum efeito. Em alguns casos talvez seja assim, mas ao estabelecer a interseção e começar um diálogo e um aprofundamento continuado e outras coisas, você está dando margem a uma interseção de IPs. Para algumas pessoas, isso se tornará tão vívido, tão concreto, quanto é a mesa, a cadeira, a aula que você está ouvindo e outras coisas mais. Você pode não acreditar nesses elementos, isso não quer dizer que eles não possam produzir efeitos na sua existência. Daí os cuidados, as prudências que a gente tem tido, desde as bases categoriais, historicidade e outros fatores, não é? Vamos então agora imediatamente à obra. Eu assinalei que não temos como ler a obra inteira, mas assinalei vários trechos aqui para podermos trabalhar. Já de início, o livro começa com uma carta do menino, do Oscar, para Deus, dizendo que ele não gosta de escrever, que ele já fez muita arte na vida dele, inclusive um dia incendiou lá a casa dele, machucou o gatinho, o cachorro por conta disso, não é? E ele já diz para Deus: olha, eu odeio escrever, não gosto disso realmente. E depois disso ele começa a fazer conforme essa senhora, que ele chama de a vovó Rosa, ele amistosamente a nomeia assim. Para vocês entenderem o contexto, na Inglaterra, quando uma criança fica internada no hospital, não é como no Brasil, que os pais vão diariamente. É um hábito nosso, né? Mesmo, claro, desde que possam ir. E vão, ou vai uma avó, vai um tio, um irmão mais velho. O hábito é diferente. As crianças são educadas de uma tal forma que os pais usualmente colocam a criança e vão aos domingos visitá-la quando elas estão internadas. É o caso do Oscar. Mesmo os pais tendo possibilidade de ir todo dia, não é o comum, não é o usual. Então ele fica muito sozinho nesse hospital, fica aguardando os pais nas visitas semanais. Ele que agora tem muito pouco tempo de vida, apenas dias, quando essa obra começa. Então, depois de falar isso para Deus, ele continua escrevendo. Tudo isso que eu vou ler é a carta do Oscar para Deus, Deus que ele não acredita que existe. Então ele diz: o hospital é um lugar muito fiche. Fiching é, esse aqui é o português de Portugal, então tem expressões que eu vou traduzir para vocês. Fiche é muito legal, né? O hospital é um lugar muito fiche, com montes de adultos que falam alto, muitos brinquedos e senhoras de bata cor-de-rosa que querem brincar com as crianças, com amigos sempre disponíveis, como o Bacon, o Einstein, o Popcorn. Enfim, o hospital é o máximo se tu fores um doente que lhes agrada. Eu já não lhes agrado. Desde que eu fiz o transplante de medula óssea, sinto que já não agrado. O doutor Düsseldorf me examina pela manhã. Já não o faz com o coração, porque eu o desiludi. Olha-me sem dizer nada, como se eu tivesse feito qualquer coisa de errado. Mas eu me esforcei na operação. Eu me portei bem. Deixei que me adormecessem. Tive dores e não gritei. Tomei todos os remédios. Às vezes eu tenho vontade de gritar, de dizer que talvez tenha sido culpa dele, do Dr. Düsseldorf, com aquelas sobrancelhas escuras, que ele falhou na operação. Mas ele tem um ar tão infeliz e os insultos não me passam da garganta. E quanto mais o Dr. Düsseldorf se cala, com aquele olhar desolado, mais eu me sinto culpado. Cheguei à conclusão de que me tornei um mau doente, um doente que não deixa que acreditem que a medicina é uma coisa maravilhosa. O pensamento dos médicos é contagioso. Agora é já todo o piso, as enfermeiras, os internos, as mulheres da limpeza, que me olham da mesma maneira. Ficam tristes quando estou de bom humor. Riem-se forçadamente quando eu digo uma piada. Pois é, já não nos divertimos como era antes. Só a vovó Rosa não mudou comigo. Cá para mim, ela também já é muito velha para mudar. A vovó Rosa, não te vou apresentá-la, Deus. É uma grande amiga tua, porque foi ela que me disse para eu te escrever. O problema é que sou só eu é que lhe chamo de vovó Rosa. Por isso faz um esforço para perceberes de quem te estou a falar. Ela é a mais velha de todas as senhoras de bata cor-de-rosa que vem para cá passar o tempo com as crianças doentes. Bom, aí ele diz para Deus que a vovó Rosa foi lutadora de wrestling. Sabe o que é wrestling? Wrestling é aquelas. Lembram aquelas lutas arranjadas que tinha no Brasil? Eram muito famosas, telecatch, aquelas coisas. tudo combinado, misturava circo com arte cênica, né? Já era combinado quem ganhava, quem perdia. Pois a vovó Rosa contou para o menino que ela era lutadora de wrestling, né? E contava várias coisas para ele. Ele ficava encantado com essas histórias da vovó Rosa. Por exemplo, ela contou para ele assim, ó. Quando ela contou, ele disse: "Não acredito, vovó Rosa." E ele disse: O meu apelido era a Estranguladora de Languedoc." Aí ele diz: "Deste momento, sempre que tem um ataque de melancolia e ela tem a certeza de que ninguém mais pode ouvir, então relata-me seus grandes combates, né? A Estranguladora de Languedoc contra a Salsicheira e a sua luta de 20 anos contra a diabólica Sinclair." E aí ele vai contando para Deus que é essas outras. Sempre quando ele está triste para baixo, a vovó Rosa pega e conta uma dessas histórias para ele, e ele já fica todo interessado e surpreso como é que aquela senhora tão amorosa pode ter sido lutadora do wrestling. Ele termina essa carta dizendo: "Voltando ao meu assunto, o meu transplante foi uma desilusão. A minha químio também desiludiu, mas foi menos grave, porque havia esperança do transplante. Agora eu tenho a impressão de que os doutores não sabem mais o que vão propor. Até metem dó." O doutor Düsseldorf, que de manhã acha tão bonito, mas que eu acho que tem sobrancelhas a mais, parece um Papai Noel a quem se acabaram os presentes. O ambiente está se deteriorando. Falei nisso ao meu amigo Bacon. A verdade é que ele não se chama Bacon, se chama Ivo. Mas nós o chamamos de Bacon porque é o nome que lhe assenta melhor, porque por ele ser um queimado de terceiro grau. Bacon, disse eu, tenho a impressão de que os médicos já não gostam de mim, que eu os deprimo." "Que disparate, cabeça de ovo. Os médicos são persistentes, eles têm montes de ideias, de operações para te fazerem. Olha a mim. Pelas minhas contas, já me prometeram pelo menos 6. Bem, talvez tu os inspires, mas eu não. Por que é que eles vão não me dizem simplesmente que eu vou morrer?" Aí o Bacon fez como toda a gente aqui no hospital faz. Ficou surdo. Se você disser morrer num hospital, ninguém mais ouve. Podes estar certo de que se faz um silêncio de morte e depois se põe a falar de outra coisa. Já fiz o teste com todo mundo, exceto com a vovó Rosa. Por isso, esta manhã, quis ver se ela também ficava com o ouvido surdo. Vovó Rosa, disse eu, tenho a impressão de que ninguém me diz que vou morrer." Ela olhou para mim. "Será que ela vai reagir como os outros? Por favor, estranguladora de Languedoc, resista e dá uso aos teus ouvidos. Por que queres que te digam se tu já sabes, Oscar?" Ufa! Afinal alguém ouviu. "Vovó Rosa, eu acho que inventaram um hospital que não é o que existe na realidade. Convence-nos de que o hospital é um lugar onde só se vem para ficar curado." "Ora, aqui também se vem para morrer, vovó Rosa." "Tens razão, Oscar. E penso que se comete o mesmo erro em relação à vida. Esquecemo-nos de que a vida é frágil, ela é efêmera. Andamos todos fingindo que somos imortais." "A minha operação falhou, vovó Rosa?" A vovó Rosa não me respondeu. Era a maneira dela me dizer sim. Quando teve a certeza de que eu tinha percebido, aproximou-se. E pediu-me num tom suplicante: "Claro que eu não te disse nada, ok? Ok." Bom, aí mais adiante ele questiona sobre essa história dele ter que escrever a Deus, como ele está fazendo aqui, né? E ele diz para a vovó Rosa: "Por que eu deveria escrever para Deus?" E ela diz: "É para sentir-te menos só." "Menos só? Escrevendo para alguém que não existe? Faz com que Deus exista, então." E inclinou-se. "De cada vez que acreditares nele, ele existirá um bocadinho mais. Se persistirem, Se persistires, existirá completamente, então vai te fazer um bem. Mas o que eu vou escrever para Deus? Confie a Ele os teus pensamentos. Os pensamentos que não exprimes são pensamentos que pesam, que se estranham, que te oprimem, que te paralisam, que ocupam o lugar das ideias novas e que te apodrecem. Acabas por te tornar um caixote de ideias velhas se não falares. Ok, disse ele. Então ele termina essa carta para Deus dizendo o seguinte: e foi assim, Deus, como vês, nessa primeira carta, dei-te a conhecer um bocadinho da vida que eu levo aqui no hospital, onde agora me olham como um obstáculo à medicina. E gostaria de te pedir um esclarecimento. Eu vou me curar? Respondes, sim ou não. Não é difícil, sim ou não. Riscas o que não interessa. Até amanhã. Beijinhos, Oscar. PS. Não tenho a tua morada. Como hei de fazer? Vamos ver alguns elementos dessa primeira carta que o Oscar escreve para Deus. Vejam, a vovó Rosa, que provavelmente é uma das freirinhas que vai ao hospital, como muitas outras, prestar alento às pessoas, a vovó Rosa diz para ele que se ele falar com Deus, ele se sente menos só. Ela agenda essas coisas, não é? Para algumas pessoas, de fato, é assim. Para outras, isso não é irrelevante, nem passa por esses caminhos. Para o menino, funcionou. Mesmo que ele não acredite em Deus, ele começou a conversar com Deus, começou a escrever essas cartas, não é? Começou, vejam, no momento em que ele vivifica esses verbos mentais, ele já começa a se questionar sobre coisas, não é? Ele começa a falar: Deus, onde você mora? Como é que eu endereço essa carta? É um garoto muito pequeno, ele não sabe como conversar com Deus, ele está aprendendo, está mandando cartinhas. E a vovó Rosa disse para ele: fala isso, pede tal coisa. Ela disse para o menino que ele pode fazer um pedido por dia. E ele estranhou, ele disse: puxa, que Deus é esse que tu tens, vovó Rosa? O Aladim lá da lâmpada podia pedir 3 pedidos. E ela disse: mas 3 para a vida toda, né? Aqui tu pode pedir um por dia e tudo mais. Ela sabe que o menino está com as forças no fim já, não é? Ele não... Vocês mesmos viram que ele já nota como as pessoas no hospital o tratam, não é? O que os médicos estão com um desalento muito grande com relação a ele. Ele já percebe todos esses elementos. Até onde esses verbos mentais, esses elementos imagéticos que ele vivifica têm força, tem poder para mudar situações, para interferir na vida dele? Por exemplo, num mundo pragmático de uma sociedade como a nossa, muitas vezes, isso teria força de reverter essa leucemia tão grave? Poderia, por exemplo, entre aspas, curar o garoto e ir para casa? Poderia, por exemplo, apenas dar um conforto para o final da vida? Mas isso não seria uma espécie de alienação? Não seria melhor, então, que alguém dissesse para ele: enfrenta isso, isso é um câncer e tal, etc. Mas aí já entraríamos no critério do que é alienação e do que não é. Isso poderia ser apenas mais um movimento da vida no sentido de contemporizar coisas? Para todas essas perguntas e muitas outras, a resposta está na base categorial, na historicidade desse menino. Não é? É lá que nós vamos encontrar. E uma vez encontrado, nós saberemos se esse é o caminho ou se o caminho deve ser de outra natureza, de outra condição. Ok? Daqui a pouco farei uma parada para que vocês possam colocar questões e considerações. Na outra carta que ele escreve a Deus, todo dia ele escreve uma cartinha, ele diz: querido Deus, bravo, tu és mesmo bom. Deste-me a resposta antes mesmo de eu mandar a carta. Como é que fizeste isso? Esta manhã, eu estava jogando xadrez com Einstein na sala de jogos, quando Popcorn me veio avisar: os teus pais estão aqui. Os meus pais? Não é possível. Eles só vêm no domingo. Mas eu vi o carro. É um jipe vermelho com a capota branca. Não é possível, eu disse. Encolhi os ombros e continuei a jogar com Einstein. Mas, como fiquei preocupado, o Einstein começava a comer todas as peças. E isso ainda me enervou mais. Bom, ele sabia que os pais não iam no hospital, não é? E ficou apreensivo. Ficava jogando xadrez com um amigo e tal. Acabou deixando o jogo, foi lá para o quarto dele. E olha o que acontece quando ele vai para o quarto dele. Vamos vários parágrafos à frente. Ele diz: voltei para o meu quarto para ficar à espera dos meus pais. Ao princípio, não dei pelos minutos passando, porque estava sem fôlego. Depois eu percebi que eles já tinham tido tempo de vir ter comigo umas 15 vezes. De repente, adivinhei onde eles estavam. Saí para o corredor. Quando ninguém me via, desci a escada e segui direto até o escritório do Dr. Düsseldorf. Bingo! Estavam ali. Distingui as vozes por trás da porta. Bem, vocês podem imaginar a cena, não é? Ele, o menino, ouve a mãe dele soluçando, ouve trechos da conversa. Por exemplo, ele ouve o Dr. Düsseldorf repetir o seguinte: tentamos tudo. Acredite que tentamos tudo. E o meu pai respondia com a voz estrangulada: acredito, senhor doutor, acredito. Fiquei com o ouvido colado à porta de ferro. Eu não sabia o que estava mais frio, se a porta ou eu. Depois o doutor Düsseldorf disse: querem vê-lo e dar-lhe um beijo? Não teria coragem, disse a minha mãe. Ele não nos pode ver neste estado, acrescentou meu pai. E foi aí que eu compreendi que os meus pais eram dois covardes. Pior, dois covardes que me tornavam também, que se tornavam também um. Como havia barulho de cadeiras no escritório, calculei que iam sair e escapei-me pela primeira porta que apareceu. Ele entrou lá num lugar que é onde guardam vassouras, material de limpeza, não é? E ficou lá fechado no escuro por muito tempo, muito tempo. Os pais foram embora, ele ficou lá. Aí ele diz que por volta do meio-dia sentiu uma grande agitação no andar de cima. Ouvi os passos, as correrias, depois puseram-se a gritar o meu nome por todo lado: Oscar, Oscar. Dava-me prazer ouvir o meu nome e não responder. Apetecia-me chatear o mundo inteiro. Aí ele disse que adormeceu até que uma senhora abriu lá a porta, né, para botar material de limpeza, e ela se assustou com o menino, começou a gritar e ele também a gritar. Veio todo mundo, o doutor Düsseldorf, e cada um falava uma coisa, e o menino só repetia que ele queria ver a vovó Rosa, queria ver a vovó Rosa, até que o médico disse: ah, procurem essa mulher e tragam aqui para ver, para falar com o menino, né, para ele se acalmar. A vovó Rosa vem então depois. E eles conversam muito, muito tempo, né? Até que o menino diz para ela, né, como ele estava chateado, como ele estava triste, como ele estava sozinho, né? Imagine, depois de ouvir essa conversa dos pais, o que ele poderia ainda pensar, né? E aí ele diz para ela que a única coisa que ele ainda tem são as visitas dela. Ele diz que a vovó Rosa diz assim: ó, pede para Deus vir te visitar também. E ele diz: eu posso até fazer isso, mas agora, ele fala para ela, as melhores visitas são as suas. A vovó Rosa sorriu e quase timidamente inclinou-se para me dar um beijinho, mas não se atrevia a fazê-lo. Suplicava autorização com um olhar: vá lá, dê-me um beijo então. Eu não digo aos outros, não quero manchar a sua reputação de antiga lutadora. E aí ela deu um beijinho nele. Então ela disse para ele que ia voltar só daqui 2, 3 dias, que ela não tinha autorização, e o menino fica muito triste com isso, né? Ele disse: nossa, mas o que é isso? Eu quero que você venha todo dia. E ela disse que o doutor Düsseldorf é o responsável por isso e tal, mas ele insiste, né? E ela disse que então vai tentar, vai falar com ele. Quando ela sai, ele cai num choro muito profundo. Ele disse: a vovó Rosa saiu e eu desatei a chorar. Até ali eu não tinha percebido como precisava da ajuda dela. Não me tinha ainda percebido de como estava tão doente. A ideia de não tornar a ver a vovó Rosa fez-me compreender tudo isso e as lágrimas me corriam pela cara. Felizmente, tive tempo de me recompor antes dela voltar. Está tudo combinado, ela disse. Já tenho autorização. Durante 12 dias, posso estar contigo todos os dias. Só comigo, vovó Rosa. Só contigo, Oscar. 12 dias. Então, não sei o que me deu. As lágrimas voltaram com toda a força. Sei que os rapazes não devem chorar. Sobretudo eu, com a minha cabeça de ovo, que não se parece nem com a de um rapaz, nem com a de uma rapariga, mas mais com a de um marciano. Nada feito. Eu não conseguia parar de chorar. 12 dias. Isso está assim tão mal, vovó Rosa. Ela também estava a ponto de chorar. Hesitava. Era como se a antiga lutadora a impedisse de chorar à vontade. Era uma coisa bonita de se ver. E isso distraiu-me um pouco. Na minha terra, Oscar, há uma lenda que diz que pelo menos nos últimos 12 dias do ano se pode adivinhar o tempo que vai fazer nos 12 meses do ano seguinte. Ela propôs então uma brincadeira com ele. Olhem como era a brincadeira que ela propôs. Cada dia, agora que o Oscar vivesse, corresponderia a 10 anos de vida. Por favor, considerem. Nós estamos, provavelmente esta freira tinha conhecimentos médicos, ela deveria conversar com a equipe médica do hospital, né? E os médicos disseram, é para alguns dias, pode ser para uma semana que ele vai viver, pode ser 10 dias, mas é para qualquer momento que esse menino vai morrer. E ela então propôs para o menino que cada dia que ele vivesse corresponderia a 10 anos. Aí o Oscar disse para ela, então, daqui a 12 dias eu tenho 130 anos? Exato. Entendeu? A vovó Rosa deu-me um beijo, vê-se que ela gosta, e depois foi embora. Aqui então, Deus, tens o relato. Esta manhã nasci sem mesmo me dar conta. Tornou-se mais evidente por volta do meio-dia, quando eu já tinha 5 anos, e passei a ter mais consciência. Mas não foi para receber boas notícias. Essa noite eu tenho 10 anos. E já é a idade da razão. Aproveito para te fazer um pedido. Quando tiveres qualquer coisa para me anunciar, como esta tarde fizeste, nos meus 5 anos, não sejas tão bruto. Obrigado. Até amanhã. Beijinhos, Oscar. PS. Tenho uma coisa para te pedir. Gostaria de receber uma visita tua. Uma visitinha em espírito. Acho que é fiche. Quer dizer, legal, né? Acho que é legal. Gostaria muito que me fizesses uma. Estou disponível das 8 da manhã às 9 da noite. O resto do tempo estou dormindo. Às vezes, durante o dia, também faço umas sonecazinhas, por causa dos tratamentos. Mas se me encontrares dormindo, acorda-me. Não hesites. Fim da carta. Aqui vamos fazer uma parada para conversarmos um pouco sobre o que estamos tratando até aqui. Percebam que essa relação do Oscar com Deus começa a se aprofundar, não é? Começa a se estabelecer, se constituir. Deus começa a participar da vida do garoto, não é? Ele conversa com Deus, faz pedidos já a Deus. Outras coisas começam a acontecer. Vamos desligar para que vocês possam colocar as conversações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Após as considerações e essa bela colocação que a Josefinha acaba de fazer, vamos então prosseguir a nossa aula. O próximo capítulo abre com Oscar escrevendo a Deus. E ele começa a mostrar toda a afetividade dele com relação a Deus. Ele coloca, querido Deus, hoje eu vivi a minha adolescência. E isso não foi nenhuma pera doce. Que filme! Tive montes de chatices com os meus amigos, com os meus pais, e tudo por causa das raparigas. Essa noite não me desagrada já ter 20 anos, porque penso que o pior já passou. A puberdade não, muito obrigado. Uma vez já chega. Bom, e ele se queixa com Deus, porque ele pediu para Deus visitar, né? Deus não apareceu, ele disse que ele não gostou nada disso. Aí ele diz, quando eu acordei, a vovó Rosa já estava aqui. Ao pequeno almoço, pequeno almoço é o café da manhã, né? Esteve a contar-me os combates contra a cabeçuda real, uma lutadora belga que devorava 3 quilos de carne crua por dia, rasgados com uma pipa de cerveja. E o Oscar adora contar essas histórias da vovó Rosa para Deus. Conta com muitos detalhes e tudo. E aí então ele fala de uma menina, da Peggy Blue. Peggy Azul, né? Peggy Blue. Ela diz, a Peggy Blue é uma menina azul. Ela vive no antepenúltimo quarto, ao fundo deste corredor. Tem um sorriso muito doce, mas ela fala muito pouco. Parece uma fada que veio descansar por uns tempos no hospital. Ela tem uma doença complicada, a doença azul. É um problema no sangue que deveria ir para os pulmões, mas que não vai, e que por isso torna a pele azulada. Ela está à espera de que lhe faça uma operação que vai torná-la cor-de-rosa. Acho que é pena, porque a Peggy Blue fica muito bonita em azul. À volta dela, sempre luz e silêncio. Quando nos aproximamos, parece que entramos numa capela. Bom, o Oscar contou tudo isso para a vovó Rosa. E a vovó Rosa disse, você já foi lá, já disse para ela que gosta dela e tal? E ele disse que não, que ele acha que ela, para ela ele nem existe, né? Que ainda mais com a cabeça de ovo dele, ele, cabeça de ovo é o apelido que os meninos botaram no hospital a ele, por ele ter, claro, quimioterapia e tudo, não tem cabelinho mais na cabeça, né? E ele disse que ele é muito feio, e a vovó Rosa disse que não, que ele não é feio não, que ele é bonito, que ela acha ele muito bonito, e que ele devia ir lá dizer para a menina, expressar as emoções dele, como ele se sente. A vovó Rosa serve todo o tempo nesta obra essa orientação. Ela, na interseção com esse menino, ela constatou a afetividade dele. Vejam como ele abre as cartas dele para Deus. Querido Deus, como ele se refere a essa senhora de cor-de-rosa, ele que decidiu chamá-la de vovó Rosa, né? Então ele tem naturalmente essa afetividade, e ela, num movimento, naquilo que para nós seria um submodo informal, que ele já utiliza, o leva mais adiante, dizendo, olha, converse com ela, expõe teus sentimentos para ela, o que você sente por ela, né? E ele, o menino diz para ela que ele tem muita vontade de protegê-la dos fantasmas, porque ele diz que ali no hospital tem muito fantasma rondando, que ele se assusta à noite e que ele não gostaria que ela se assustasse, que gostaria de ficar com ela. Então, né, a vovó Rosa lembra ele, olha, tu já não é um garoto, tu já está na adolescência, porque cada dia conta 10 anos, não é? Tu tem que te comportar como tal. Aí ele diz, às 10h30 decidi-me e fui até a porta do quarto dela, que estava aberta. Olá, Peggy, é o Oscar. Ela estava estendida na cama, com uma branca de neve à espera do príncipe, e os palermas dos anões julgam que ela está morta. Branca de neve, como nas fotografias da neve, onde a neve é azul e não branca. Virou-se para mim e eu perguntei-me se ela me iria tomar pelo príncipe ou por um dos anões. Apostava em anão, por causa da minha cabeça de ovo, mas ela não disse nada, e isso é que é legal com a Peggy Blue, é que nunca diz nada e fica tudo misterioso. Venho te comunicar que esta noite e nas próximas, se tu quiseres, eu fico de guarda à porta do teu quarto para te proteger dos fantasmas. Bom, só que ele não contava que um outro garoto, o Popcorn, né, o Pipoca, ia lá também querer proteger a menina, né, numa disputa muito dura entre os dois. Só que esse Popcorn era um menino enorme, e disse para ele que se ele não saísse dali, eles iam brigar e tudo. E ele disse, não, eu vou, pode deixar então, e ele vai embora. Né? Só que a vovó Rosa diz para ele depois, olha, tu tem que dizer para ela isso, que tu gosta dela, que tu abrir teu coração para ela. E dizer que tu queres cuidar dela que vai decidir isso. Não é tu ou o Popcorn que vão decidir. Aí ele volta lá e diz. A vovó Rosa diz para ele. Vai falar com a Peggy Blue e diz o que vai no teu coração. Ele diz: mas eu estou um bocadinho cansado. Cansado? Que idade tens agora? 18 anos? Aos 18 anos não se está cansado. A vovó Rosa tem uma maneira de falar que transmite energia. Tinha caído a noite, na penumbra, os ruídos ouviam-se ainda melhor, a lua refletia. Então entrei no quarto da Peggy e estendi-lhe a minha aparelhagem. Toma, ouve a valsa dos flocos de neve. É tão bonita que me faz pensar em ti. Essa valsa foi que os pais dele levaram para ele. Os aparelhos, ele disse que os pais dele, na falta de carinho, de amizade, davam presentes a ele. E a maior parte ele nem dava bola, mas esse ele gostou. Levaram um sonzinho para ele poder ouvir a valsa dos flocos de neve de Tchaikovsky. A Peggy ouviu a valsa dos flocos de neve. Sorriu, como se a valsa fosse uma velha amiga que lhe segredava histórias engraçadas. Devolveu meu aparelho e disse-me: é linda. Era a primeira vez que eu lhe ouvia. Como primeira palavra, não é legal? Peggy Blue queria dizer-te uma coisa. Não quero que sejas operada. Tu és linda, sim. Tu és linda, azul. Vi bem que gostou de me ouvir dizer isso. Eu não quisera, não dissera com essa intenção, mas era evidente que ela tinha gostado. Oscar, quero que sejas tu a proteger-me dos fantasmas. Pode contar comigo, Peggy. Fiquei orgulhoso, afinal, eu é que iria cuidá-la dos fantasmas. E aí eles se beijaram, né? Ele já era um adolescente, ele tinha 18 anos, segundo ele pensava, mas depois de beijar a menina, ele fica todo preocupado, porque ele e ela achavam que a menina poderia ter engravidado, porque ele beijou a garota. E aí ele faz um pedido final a Deus. Ele diz assim: ó, sem te querer pressionar, lembro que não tenho muito tempo. Portanto, ponha na sua lista casamento do Oscar e da Peggy Blue. Sim ou não? Se tu tratasses disso, dava-se um jeito. Até amanhã. Beijinho, Oscar. PS. Afinal de contas, onde é que tu moras? Bem, vamos ouvir essa linda valsa, valsa dos flocos de neve de Tchaikovsky. Prosseguindo então, após a audição desta parte da valsa dos flocos de neve de Tchaikovsky, então a menina gostou, sorriu, não é? E aí o Oscar termina essa carta para Deus dizendo assim, ó, assim, que ele não tinha muito tempo, não é? E ainda pergunta para Deus onde é que Deus morava. Bom, no outro dia, como vocês podem imaginar, para o Oscar mais 10 anos passariam, segundo o acordo que ele fez com a vovó Rosa. E ele diz, querido Deus, já casei-me. Estamos em 22 de dezembro e eu estou chegando aos 30 anos. Casei-me. Quanto a filhos, a Peggy Blue e eu decidimos deixar isso para mais tarde. A verdade é que acho que ela ainda não está preparada. E aconteceu tudo esta noite. Pela uma da manhã, ouvi os gemidos da Peggy Blue e dei um pulo na cama. Eram os fantasmas. A Peggy Blue estava a ser torturada pelos fantasmas e prometera-lhe ficar de guarda. Ela ia perceber. Ele conta então que ele corre lá porque ele acha que os gemidos eram dela. E aí, tanto ele quanto ela ficam surpresos, porque a menina achava que à noite quem gemia era ele. Não era ele, também não era ela. Era aquele outro menino que gemia às noites, que era chamado de Bacon, que tinha passado por queimaduras muito graves, né? Ele é que gemia às noites. E aí eles ficam os dois assim surpresos, e aí essa parte ele diz assim, que para um menino é muito difícil dizer para uma menina se quer dormir com ele, que isso leva muitos ensaios, muitos rodeios, e que ela simplesmente olhou para ele e perguntou se ele queria dormir com ela aquela noite. Ele diz, nossa, que coisa, né? Ele diz que as raparigas são incríveis. Eu, antes de pronunciar uma frase dessas, teria ficado horas, semanas, meses a remoê-la na minha cabeça. E ela largava essa frase assim, com toda a naturalidade, com toda a simplicidade. Ok, eu disse, e saltei para a cama dela. Ficamos um bocado apertados, mas passamos uma noite extraordinária. A Peggy Blue cheira a avelãs e tem a pele tão macia como eu tenho na parte de dentro dos braços. Só que a dela é no corpo todo. Dormimos muito, sonhamos muito, ficamos muito juntinhos e fizemos um ao outro o relato das nossas vidas. Bom, ele contou tudo isso para a vovó Rosa, né? E disse que eles tiveram intimidades, que o que ele achava que um casal fazia era simplesmente beijar, não é? E disse que a língua dele tocou na língua dela. E que ele estava preocupado, não é? Ele diz assim, ó, é possível ficar à espera do bebê quando damos um beijo na boca? Então estou feito com aquela chinesa. Era uma outra menina que roubou um beijo dele e que deu um beijo nele. Aí ele diz, calma, a vovó diz para ele, calma, Oscar, as probabilidades são poucas, são ínfimas. Aí ele disse que a vovó Rosa falou isso com tanta segurança que ele já ficou tranquilo, puxa, ela não vai engravidar, que ele deu um beijo nela. Aí ele fala, é estranho como eu estava cansado esta manhã. A vovó Rosa diz para ele, é normal, Oscar. Entre os 20 e os 25 anos, sai-se à noite, vai-se a uma paródia, passa-se a vida na borga, não nos poupamos, e aí a isso paga-se caro. E se fôssemos ver Deus, Oscar? Ah, então você sabe onde ele mora? Parece-me que ele está na capela. A vovó Rosa vestiu-me como se fôssemos para o Polo Norte. Pegou em mim e levou-me até a capela. Bem, quando Oscar chega lá na capela, ele fica extremamente chocado. Nunca ele imaginou, vamos ver nas palavras dele, ao ver Jesus na cruz e a vovó Rosa o apresentou como sendo Deus, o menino toma um choque. Olha o que ele diz. Tive um choque quando vi a tua estátua. Quer dizer, quando vi o teu estado em que tu te encontravas, quase nu, muito magro, na cruz, com feridas por todo lado, a cabeça a sangrar debaixo da coroa de espinhos, e mal te segurando sobre o pescoço, fez-me pensar em mim próprio, revoltou-me. Eu, se fosse Deus como tu, não deixava que isso me acontecesse. E por conta dessa visita na capela, ele começa a questionar a vovó Rosa sobre tudo. Como é que pode? Como é que Deus pode permitir isso? E ela tenta explicar para ele a diferença entre um castigo físico feito pelos homens e as questões morais, né, na medida que o menino pode entender. Mas ele tem muita dificuldade, não é? Ainda mais que ela diz que Jesus morre por nós e tal, e que às vezes a morte é uma alegria. E ele diz: a vovó Rosa conhece pessoas que se alegram com a ideia da morte? Conheço. A minha mãe era assim, Oscar. No seu leito de morte, sorria de curiosidade, estava impaciente, tinha pressa de descobrir o que se ia passar. Bem, eu não tive mais argumentos, mas como queria saber o resto, fiquei uns momentos a pensar no que ela me dizia. E ele falou para a vovó Rosa, né? Ela disse que as pessoas não querem morrer, têm medo do desconhecido. Ele disse que com ele não era assim, que ele não tinha medo do desconhecido, que ele só não queria perder aquilo que ele conhecia, como a Peggy Blue. Eu sou como tu, Oscar. E se dissermos a Peggy Blue que ela venha lanchar conosco hoje? A Peggy Blue então veio lanchar conosco. Entendia-se muito bem com a vovó Rosa e divertimo-nos muito quando a vovó Rosa nos contou o combate que teve com as irmãs Saltitão, três irmãs gêmeas que se faziam passar por uma só. No final de cada round, a Saltitão, que já tinha estafado o adversário aos pulos por todo lado, precipitava-se para fora do ringue, com o pretexto de que ia fazer xixi. Corria para a casa de banho e a outra irmã vinha. Então, isso aí, ele e a Peggy Blue adoraram essas conversas da vovó Rosa. Depois, a vovó Rosa foi embora. Assim, quando ele dorme com a menina, no outro dia o hospital vira do avesso. As enfermeiras brigam umas com as outras. O médico culpa as enfermeiras por ter deixado as crianças dormirem juntas, né? Então, ele disse que agora eles eram vigiados, não podiam mais ficar juntas. Ele diz: aqui tens, Deus, então, o um relato. Não sei bem o que hei de te pedir esta noite, porque foi um belo dia. Assim, faz com que amanhã a operação da Peg Blue corra bem, que não seja como a minha. Percebes? Até amanhã. Beijinho, Oscars. PS: as operações não são coisas do espírito. Se calhar não tens isso no armazém. Então, faz com que, qualquer que seja o resultado da operação, a Peggy Blue o aceite bem. Conto contigo. Vamos aprofundar um pouco mais o nosso trabalho aqui. Então, nessa altura das coisas, o menino, o Oscar, não apenas já conversa profundamente com Deus, ele teve uma experiência de outro fator com a vovó Rosa, levando ele até a capela, e ele aí podendo questionar uma série de coisas. Algumas pessoas, quando exercitam elementos imagéticos, em vários momentos fazem isso que o Oscar teve a oportunidade de fazer. Questionam, por exemplo, por que que essas imagens que eles acreditam, criam, constroem, vivenciam, vivificam, não os ajudam em momentos difíceis? Não fazem por eles certas coisas, ou questionam as próprias imagens, quando algumas, por qualquer razão, desaparecem, enfraquecem, quebram, ou outra coisa, lança. Esse modo de relação com as imagens de algumas pessoas mostra muito como elas fazem essa relação, mostra muito também das imagens construídas, o alcance que elas têm na malha intelectiva dessas pessoas, na natureza da interseção. Daquilo cujo dos desafios que juntos, pessoa e imagem juntos, precisam lidar, até onde eles conseguem, o que tem a ver com relação às vivências que eles têm. Ou seja, nós acompanhamos para ver o que se passa, o que acontece, o que é possível fazer quando se trata de uma intervenção clínica e outras coisas dessa natureza. Querido Deus, a Peggy Blue foi operada hoje. Passei 10 anos horríveis. Os 30 são uma idade terrível, cheia de preocupações e responsabilidade. Afinal, a Peggy não pôde vir ter comigo esta noite, porque a dona do CRU A enfermeira da noite ficou no quarto dela para preparar para a anestesia. A maca levou-a por volta das 8 da manhã. Senti meu coração apertado quando vi passar a Peg no carrinho, tão pequenina, magrinha, que mal se via debaixo dos lençóis verdes. A vovó Rosa segurou-me na mão para eu não me enervar. Por que é que o seu Deus, vovó Rosa, permite que existam pessoas como a Peg e eu? Ainda bem que ele vos fez, querido Oscar, porque a vida sem vocês seria menos bela. Não, você não está a perceber. Por que é que Deus permite que fiquemos doentes? Ou ele é mau, ou então não é lá muito poderoso. A doença é como a morte, Oscar. É um fato, não é um castigo. Vê-se bem que a vovó Rosa não está doente. E que sabes tu disso, Oscar? Aquilo foi um choque para mim. Nunca pensei que a vovó Rosa, que está sempre tão disponível, tão atenciosa, também pudesse ter problemas. E aí ele resolve adotar a vovó Rosa, como ele adotou um ursinho, o Bernardo, que os pais dele trouxeram, um ursinho machucado. Ele adotou o ursinho, então ele resolve adotar também a vovó Rosa. Aí eles, os dois, né, foram até o quarto da menina enquanto ela era operada. Fomos preparar o quarto da Peg, levar chocolates e pôr flores para o seu regresso. E a seguir eu dormi. É incrível o que eu tenho dormido agora. Ao fim da tarde, a vovó Rosa me acordou para me dizer que a Peg Blue voltara e que a operação tinha corrido bem. Aí ele disse que eles foram os dois lá vê-la, a menina, né? E que estavam os pais, que os pais o trataram muito bem, com todo o respeito, ele ficou muito feliz. A Peg Blue abriu os olhos e sorriu para nós, a mim e aos pais, e voltou a adormecer. Os pais estavam tranquilos, mas tinham de ir embora. Confiamos-te a nossa filha, disseram-me. Sabemos que podemos contar contigo. Então fiquei com a vovó Rosa até a Peg abrir os olhos pela segunda vez e depois fui para o meu quarto descansar. Ao acabar esta carta, dou-me conta de que hoje afinal foi um belo dia, um dia de família. Adorei a vovó Rosa, simpatizei, adotei a vovó Rosa, simpatizei com os meus sogros e recuperei a minha mulher de boa saúde, apesar de, pelas 11 horas, ter ficado cor-de-rosa. Até amanhã, beijinho, Oscar. PS, hoje não há nenhum pedido, pode descansar. Aí ele conta na próxima carta que ele estava com entre 40 e 50 anos e que ele só fez disparates, que foi muito ruim, né? E aí ele lembra no final dessa outra carta o seguinte: amanhã, Deus, é Natal. Nunca tinha percebido que era o teu aniversário. Faz com que me reconcilie com a Peg, porque não sei se é por isso, essa noite estou muito triste e sem coragem nenhuma. É que aquela menina que deu um beijo forçado nele foi lá, inventou um monte de coisas para Peg e ela ficou chateada e disse que não quer mais vê-lo. Isso mesmo ele dizendo: olha, ela que me beijou, não tive culpa, o que que eu vou fazer? Né? Então por isso que ele está falando assim para Deus, que ele ficou muito triste. PS, agora que somos amigos, o que queres que eu te ofereça de aniversário? Nessa altura das coisas, o menino já tem uma afeição pura, profunda, já tem Deus para ele, já ocupa um amplo espaço na malha intelectiva. Deus já é personificado, Deus já está com ele, já é outra situação de coisas. Mas eu tenho uma pergunta a fazer para vocês que acompanham essa aula. Quem é essa vovó Rosa? A vovó Rosa existe de fato? Ou será que ao final da obra seremos surpreendidos pelo filósofo Erich Emanuel Schmidt, que vai nos dizer que a vovó Rosa era uma invenção do menino? Será que é isso que está guardado para nós? Alguém, durante a obra até aqui, olha, já estamos na parte avançada, praticamente no final do livro, e não aparece ninguém conversando com a vovó Rosa, não é? Aparece ela visitando o menino, ela acompanhando o menino, Mas não há um diálogo de alguém. O doutor disse ao Dorf, os pais do garoto. Não. A única inserção dela é quando o médico diz para o pessoal: procurem essa mulher, né? Já que o menino quer a vovó Rosa, quando ele se escondeu lá naquele lugar. Nesse caso, seria talvez uma construção, uma mediação que o levou até Deus? Foi algo assim? Não. Nessa obra, a vovó Rosa, de fato, é uma mulher. E ela, pelos nossos padrões de época, base categorial, tem carne, tem osso, tem endereço. É um ser, entre aspas, que nós consideramos ser vivo. Não é? Provavelmente uma freirinha, alguém assim que vai visitar o garoto. Ela existe nesse sentido. Agora, como o autor a coloca no âmbito da dubiedade, ele nos faz tracionar esses elementos, não é? Colocando a possibilidade ou não daqueles que acreditam ou não na existência de Deus em relação à vovó Rosa. E faz um discurso de contraste com relação ao Papai Noel, que o menino no início da obra diz que acredita no Papai Noel, mas não acredita em Deus. E a vovó Rosa diz para ele que para ela é o contrário, que ela acredita sim em Deus, é no Papai Noel que ela não acredita. E então há toda essa construção que acompanha e margeia a historicidade que estamos vendo. Bem, o menino começa a ficar cada vez mais fraco, mais cansado, e agora resta bem pouco tempo de vida para ele. Ele escreve: querido Deus, esta manhã, às 8 horas, eu disse a Peggy Blue que a amava, que só amava ela, e que eu não podia conceber a minha vida sem ela. E ela se pôs a chorar. Confessou-me que lhe tirava um grande peso, porque também só me amava, a mim, e que nunca poderia encontrar mais ninguém, sobretudo agora que era cor-de-rosa. Então é engraçado, acabamos os dois a soluçar, mas foi muito agradável. A vida de casal é gira. Gira é uma expressão portuguesa, quer dizer, é legal, né? A vida de casal é legal, sobretudo depois dos 50 anos, quando já passamos por todas as provas. Ao chegar às 10 horas, apercebi-me de que era Natal, que não podia ficar com a Peg, porque a família, irmãos, tios, sobrinhos, primos, ia invadir o quarto dela e que eu ia ser obrigado a aturar os meus pais. O que iriam eles me oferecer dessa vez? Um puzzle de 18 mil peças? Livros? Uma caixa de manuais de instrução? Uma fotografia do tempo em que eu tinha saúde? Com dois cretinos daqueles, com uma inteligência do tamanho de um alfinete, pairava uma ameaça no horizonte. Tudo era de recear e a única coisa certa é que eu ia passar um dia lixado. Ou seja, ia passar um dia aborrecido. Ele disse que os dias com os pais dele era assim. Aí a vovó Rosa intervém. Ela diz: Oscar, o que tu tens contra os teus pais? Eles têm medo de mim, não têm coragem de falar comigo. E quanto mais se retraem, mais fico com a impressão de que sou mesmo um monstro. Por que é que eu lhes meto medo? Sou assim tão feio, cheiro mal? Fiquei idiota sem ter me dado conta disso? Eles não têm medo de ti, Oscar. Eles têm medo é da tua doença. A minha doença faz parte de mim. Não tem nada que se portar de maneira diferente só porque eu estou doente. Ou será que só são capazes de gostar de um Oscar que tem saúde? Eles adoram-te, Oscar. Já me disseram. A vovó Rosa fala com eles? Falo. Eles têm muitos ciúmes por nos entendermos tão bem. Bem, não é bem ciúmes que eles têm, eles ficam tristes. Tristes por não conseguirem fazer o mesmo. Eu encolhi os ombros, mas já estava um bocado menos irritado. A vovó Rosa fez-me outro chocolate quente. Sabe, Oscar, tu um dia vais morrer, mas os teus pais também vão morrer. Eu estava surpreendido com o que ela me dizia. Nunca tinha pensado nisso. Pois é, eles também vão morrer, mas sozinhos, e com o terrível remorso de não terem, se reconciliado com seu único filho, um Oscar, que eles adoravam. Não diga essas coisas, vovó Rosa. Isso me faz mal. Pensa neles, Oscar. Tu percebeste que ias morrer porque és um rapaz muito inteligente. Mas não percebeste que não é só tu quem morre. Toda a gente morre. Os teus pais um dia, eu também um dia. Pois sim, mas afinal, eu é que vou primeiro. Isso é verdade. Tu é que vais primeiro. Mas, pelo fato de ires primeiro, isso te dá todos os direitos? O direito de te esqueceres dos outros? Já compreendi, vovó Rosa. Chame-os. E pronto, Deus. O resto vou resumir porque já me dói o pulso. A vovó Rosa preveniu o hospital, que preveniu os meus pais, que vieram à casa da vovó Rosa e festejamos juntos o Natal. Quando os meus pais chegaram, eu disse-lhes, desculpem, tinha me esquecido de que vocês também um dia vão morrer. Não sei o que esta frase desbloqueou, só sei que depois ficaram como eram antes e passamos uma super noite de Natal. Ele tinha fugido, ele se escondeu dentro do carro da vovó Rosa e foi com ela lá para a casa dela, né, para não passar o Natal no hospital, como sempre passava. E tudo isso acontece na casa da vovó Rosa. E ele tem então uma noite feliz. E ele diz, a propósito, Deus, parabéns. A vovó Rosa, que acabou de me deitar na cama do filho mais velho, que era veterinário de elefantes no Congo, sugeriu-me que te desse como presente de aniversário a minha reconciliação com os meus pais. Eu francamente acho que isso, como presente, é insignificante, mas se a vovó Rosa diz que é uma velha amiga tua, se ela o diz, até amanhã, beijinhos, Oscar, PS. Esqueci-me do meu pedido, que os meus pais fiquem sempre como estavam essa noite, e eu também. Foi um Natal muito fixe, sobretudo a diabólica contra Joana d'Arc. Desculpa já lá ter falhado a missa, mas eu me desliguei antes. É, ele conta que a vovó Rosa botou para eles uma luta que ela tinha gravado dos tempos antigos para todo mundo ver e se divertir. E ele acabou dormindo antes da missa, ele ficou cansado e ele pediu desculpa para Deus. Querido Deus, tenho 60 anos feitos e estou a pagar a fatura dos excessos de ontem à noite. Não se pode dizer que hoje tenha estado em forma. Ele diz, a Peg Blue está melhor. Veio de cadeirinha fazer-me uma visita. Não se reconheceu na imagem. É que ele pegou uma imagem lá da casa da vovó Rosa, que ele achou parecida com a menina. Ouvimos o quebra-nozes de mãos dadas. E isso fez-nos recordar os bons velhos tempos. Não converso mais contigo, porque eu sinto a caneta pesada. Aqui toda a gente anda doente. Até o doutor disse, Aldorf, por causa dos chocolates, dos patês, dos doces e do champanhe que os pais ofereceram a todo o pessoal médico. Gostaria muito que me fizesses uma visita. Beijinhos, até amanhã, Oscar. Querido Deus, hoje eu fiz 70 a 80 anos e refleti muito. Bem, aí ele conta que pensou no presente da vovó Rosa e que ele e a menina, aquela Peg Blue, eles ficaram lendo o dicionário médico. Olha o que ele fala sobre isso. O dicionário médico é o livro preferido dela. Tem um fascínio pelas doenças e interroga-se sobre as que poderá vir a ter mais tarde. Eu procurei as palavras que me interessavam no dicionário médico. São elas, vida, morte, fé, Deus. Mas, queres acreditar que não estavam lá? Bom, isso prova que nem a vida, nem a morte, nem a fé, nem tu são doenças. O que é uma boa notícia. Mas num livro tão sério como aquele, devíamos encontrar respostas para as questões mais sérias, não achas? Vovó Rosa, tenho a impressão de que o dicionário médico só trata de situações muito particulares, problemas que podem acontecer a esta ou aquela pessoa, mas não fala das coisas que dizem respeito a todos nós, como a vida, a morte, a fé, Deus. Aí a vovó Rosa disse para ele que coisas assim ele teria que ver lá no dicionário de filosofia. Bom, aí acontece algo muito interessante. O doutor Disseldorf vai ver o menino. Ah, olhem o que ele descreve e o que ele diz para o médico agora. Vejam como isso já tem. Já essa fala já mostra a participação dos verbos mentais, da atuação da vovó Rosa na interseção com o menino. Observem como agora é completamente diferente. O doutor Disseldorf veio nos ver. Vinha com seu ar de cão escorraçado, o que o torna ainda mais expressivo, com aquelas grandes sobrancelhas negras. O doutor Disseldorf penteia as sobrancelhas? Eu perguntei para a vovó Rosa. Ele olhou em volta, muito surpreendido, como se eu perguntasse à vovó Rosa e aos meus pais se estaria a ouvir bem. Finalmente, numa voz abafada, disse que sim. Não, não é preciso fazer essa cara, doutor Disseldorf. Olhe, vou lhe falar com franqueza, porque sempre foi muito correto em termos de medicamentos e o senhor sempre foi impecável em termos de doença. Portanto, não fique com esse ar de culpado. Não é sua culpa se é obrigado a dar más notícias às pessoas, falar-lhes de doenças com nomes em latim e curas impossíveis. Relaxe, descontraia-se. O doutor não é Deus, não pode mandar na natureza. O seu papel é reparar. Anime-se, doutor Disseldorf. Livre-se dessa pressão e não se dê tanta importância, senão não pode continuar nessa profissão por muito mais tempo. Olhe lá a sua cara. O doutor Disseldorf ouvia-me tão entupido como se estivesse a engolir um ovo cru. Depois sorriu, um sorriso a sério, e deu-me um beijo. Tens razão, Oscar. Agradeço-te o que me disseste. De nada, doutor. Sempre às suas ordens. Volte quanto quiser. E foi assim, Deus. Mas tu, pelo contrário, continua à espera da tua visita. Vem. Não hesites. Vem. Mesmo que haja muita gente à minha volta, eu gostaria mesmo muito que viesses. Até amanhã. Beijinhos, Oscar. A próxima carta tem apenas algumas linhas. Não tem nem um terço de página. E diz assim: Querido Deus, a Peg Sue foi embora. Voltou para a casa dos pais. Eu não sou parvo e sei muito bem que não tornarei a vê-la. Hoje não vou te escrever porque estou muito triste. Passamos toda a vida juntos, eu e a Peg, e agora estou deitado na cama sozinho, careca, fraco e cansado. É triste envelhecer. Hoje já não gosto de ti, Oscar. Bem, aí, numa próxima carta, ele agradece que Deus veio. Ele diz que ele sentiu a presença de Deus perto dele, não é? Então ele só agradece, ele não sabe explicar, mas ele agradece a Deus. E aí ele diz: Até amanhã, beijinhos, Oscar. PS, o meu pedido. És capaz de fazer esse truque da primeira vez aos meus pais? A vovó Rosa acho que já conhece e também a Peg, se tiver tempo. Próxima carta. Querido Deus, hoje eu tenho 100 anos. Tal como a vovó Rosa, eu durmo muito, mas sinto-me bem. Tentei explicar aos meus pais que a vida é um presente engraçado. Ao princípio, sobreestimamos este presente. Acreditamos ter recebido a vida eterna. Mais tarde, subestimamos, achamos que é uma porcaria muito curta. Ficamos quase tentados a deitá-la fora. Por fim, percebemos que não era um presente, era apenas um empréstimo. Então esforçamo-nos por merecê-la. Eu, que já tenho 100 anos, bem sei do que estou a falar. Quanto mais velhos somos, mais necessário é ter bom gosto para apreciar a vida. Até amanhã. Beijinhos, Oscar. Próxima carta tem só uma linha. E é assim: Querido Deus, 110 anos é muito. Parece-me que começo a morrer. Oscar. Foi a última carta que ele escreveu para Deus. O livro termina aqui, com uma carta escrita pela vovó Rosa. E a carta que a vovó Rosa escreve é assim: Querido Deus, o rapazinho morreu. Continuarei a ser a senhora cor-de-rosa, mas nunca mais serei a vovó Rosa. Isso era só para ele. Apagou-se esta manhã, na meia hora em que os pais e eu fomos tomar café. Fez sem nós. Esperou aquele momento para nos poupar. Como se quisesse evitarmos a violência de o ver desaparecer. Era ele, afinal, que velava por nós. Sinto meu coração dorido, sinto o coração pesado. O Oscar preenchia-o por inteiro e não consigo tirar ele de lá. Por enquanto, tenho de guardar as minhas lágrimas só para mim, porque não quero comparar o meu sofrimento com os dos pais. Que é de certo insuperável. Obrigada por me teres feito conhecer o Oscar. Graças a ele eu fui divertida, inventei histórias, até me transformei em praticante de wrestling. Graças a ele, ri e experimentei alegria. Ele me ajudou a acreditar em ti. O amor que me deu foi tanto que me enche e me abrasa, e sinto que é suficiente para os anos que ainda vier a viver. Até breve, vovó Rosa. PS. Nos últimos dias, o Oscar tinha posto um letreiro na mesa de cabeceira. Julgo que te diz respeito. Ele tinha escrito: Só Deus tem o direito de me acordar. Fim da obra Oscar e a Senhora Cor-de-Rosa de Erich Emanuel Schmidt. Uma aula sobre verbos mentais, sobre imagens, sobre o alcance profundo, muito profundo das imagens, né? O quanto elas se tornam vivas e o quanto nós como imagens, outros como imagens e as interseções delas podem levar isso longe, longe, não é? A distâncias muito grandes. Em tudo isso que vimos, a doença ficou algo muito pequeno, não é? O câncer ficou algo muito pequeno, a morte se torna algo muito periférico diante da grandiosidade que é a existência, diante desse horizonte de estrelas tão grandes que é a vida, né? Diante das possibilidades, diante da dimensão do amor e de todas essas características. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações finais sobre a nossa aula de hoje.